Parece que quando tem uma semana sem aula, a gente custa recordar. Não sei vocês, né? Mas eu tenho que voltar uns dias antes e ver onde que nós estávamos mesmo. É porque estamos realmente buscando uma sequência, né? Entender não é uma coisa fora de contexto, né? Você pode usar, sempre falo, que a Bíblia é uma palavra, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela pode ser usada de muitas maneiras corretamente. Você pode pegar um texto isolado, não é bom para entendimento geral, mas você pode tirar do contexto e receber uma palavra de Deus para a sua vida, para situações específicas, sem nada a ver com o contexto da história. Mas para entender o plano de Deus, nós precisamos realmente dessa maneira mais contextualizada, mais sequencial. E isso que nós estamos fazendo com o objetivo de entender esse plano que já começou. Deus não começou seu plano conosco, Deus não começou o plano nem com Jesus, não foi o início do plano dele quando Jesus veio para a Terra. O plano já estava em andamento, e é por isso que a gente precisa entender melhor o que Deus quer falar conosco sobre a nossa situação na história e o que Ele quer fazer hoje. Bom, nós estamos em 2 Crônicas 26, estamos falando sobre o rei Uzias. Esses itens aqui que estão no flipchart aqui foram os que nós já vimos na aula passada, nas últimas duas aulas, a gente estava falando sobre isso. Porque Uzias teve várias aqui nesse capítulo, fala uma série de coisas. Quem está com esboço, se não tiver, tem aqui na frente. No esboço nós temos aqui o item 2, que fala sobre as realizações do rei Uzias. Ele fez conquistas, ele fez edificações, ele se dedicou à agricultura e pecuária, ele fez uma organização militar e ele desenvolveu equipamento militar, desenvolveu novas armas para equipar o exército dele. Então essas são as coisas que são citadas aqui no texto bíblico, né, sobre Uzias. Ele foi um desses quatro reis que nós estamos estudando, ele é o terceiro, numa sequência de quatro reis que foram bons, mas não de acordo com o padrão de Davi. Todos os reis de Judá são comparados com Davi. Esses quatro reis foram bons, mas não alcançaram o padrão referencial de Davi. Desses quatro reis, o mais significativo realmente é esse Uzias. É ele que aparece mais, que fez mais coisas. Alguns dos antecessores, o pai dele, por exemplo, Amazias, fala assim que ele foi bom, mas não tão bom. Mas quando você vai estudar a história dele, parece que até é difícil achar o que foi bom nele. Agora, Uzias vai ter um problema sério no final da vida dele, mas a maior parte do reino de Uzias foi bom. Ele estava buscando a Deus. 26, versículo 5, fala que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que era um profeta, né, que o instruiu no temor de Deus e que tinha sabedoria sobre o plano de Deus, sobre as visões de Deus. Então, Uzias realmente foi um homem que buscou a Deus. Nós fizemos, também só rapidinho para vocês lembrarem, na aula passada nós fizemos esses itens aqui, que mostram que normalmente quando Deus estava restaurando, quando o povo estava voltando a ser novamente realmente o reino de Deus, o povo como Deus queria, então eles tinham que fazer esse item 2, eles tinham que fazer um conserto, uma aliança com Deus. E isso nós não temos esse relato, né? Assim, nos grandes reis de Israel, Asa, Josafá, Ezequias, Josias, aqueles que sobressaem mais nesse período como reis que realmente buscava a Deus com todo o coração, todos eles você vai encontrar esse item 2. Aqueles que, né? Então é uma comparação que a gente pode fazer, que Uzias, apesar de ser bom, apesar de ter buscado a Deus, nós não encontramos no relato dele uma busca, um arrependimento, uma renovação da aliança com Deus. Então, aparentemente isso faltou, mas houve uma restauração do governo de Deus, da linhagem de Deus, houve aqui no 1, houve muitas guerras, né, que fala várias coisas sobre guerras, que ele teve várias vitórias contra inimigos, e ele chegou nesse ponto aqui de ter uma vida prática, uma vida que é o que nós queremos entender um pouco mais hoje sobre o que seria essa vida prática. A gente não tem muitos subsídios para isso, eu vou mostrar porquê daqui a pouquinho. Mas, então, nessa lista, não está aqui nessa lista aqui, está no seu esboço, nessa lista do número 2, das realizações que Uzias fez, eu coloquei 5 coisas aqui que seguem mais ou menos a sequência do texto, que ele conquistou, ele fez várias conquistas. Então ele reconquistou, isso chama expansão, né? É uma das questões aí da guerra, nós não colocamos aqui, mas seria esse último aqui, domínio. Ele alcançou um domínio, seria a expansão do reino. Então, ele fez conquistas, Elote, Filisteus, Árabes, Amonitas, ele obteve vitória sobre vários povos em volta. Falamos bastante na aula passada sobre por que guerra, o que isso significa para nós hoje, para nós não sermos um reino como outros reinos, para que nós conquistamos. O povo de Israel naquela época não entendia isso, conquistava mais no sentido de dominar, de subjugar, de ter domínio, de ter riqueza, de extrair, sabe aquela ideia de colonialismo, né, que a gente às vezes fica bravo, né, que Portugal, Espanha, Inglaterra, França, esses países da Europa, eles colonizaram as Américas, mas foram extraindo, eles não colonizavam para abençoar, eles não tinham essa intenção, assim, nós estamos dando um apoio para as colônias, para que essas colônias se tornem países que possam governar a si mesmos, que possam ter autonomia e prosperidade. Não, assim, era o colonialismo, quase em todos os casos, né, eram situações de exploração, e isso continua até hoje no sentido comercial, né? As grandes potências colonizam, escravizam os países menos favorecidos, né? Então, esse tipo de reino, de domínio, não é reino de Deus. O povo de Israel, com Davi, com Salomão, com alguns outros reis, como nesse caso Uzias, eles chegavam a dominar outros povos, mas não do jeito que Deus queria. Então nós precisamos transferir isso para a igreja. Para que a igreja cresce? Para que a igreja se expande? Para que a igreja planta filiais em outros lugares? Para que a gente manda missionários para outros países? É realmente para o reino de Deus? Tem misturas, muitas vezes tem coisas boas nessas iniciativas de expansão, mas tem muito colonialismo, tem muito, muito essa ideia de ser um reino como os outros reinos que subjugam, que tiram proveito para si. Então a sede, a igreja sede, se tornar rica, poderosa, e não é isso que Deus queria. Assim, o objetivo de expansão é levar o reino de Deus para outros lugares e não ficar debaixo do meu domínio, do nosso domínio. Então, falamos um pouco sobre isso. Ok. Então, nas realizações de Uzias, só para completar essa parte, nessas 5 coisas que estão no seu esboço, as conquistas têm a ver com guerra. As conquistas, se você quiser até colocar na frente, né? A letra A tem a ver com guerra. A letra B não. A letra B são edificações. Ele construiu cidades, ele fez fortificações, ele fez torres, ele fez cisternas. Isso não é guerra. Isso era... tinha a ver com outro aspecto do reino, que nós vamos explicar hoje. Letra C também não é guerra. Agricultura e pecuária, faz questão de falar que ele amava a terra, ele era um cara que amava, ele gostava de ir para o sítio, ele gostava de mexer com a terra, ele era uma pessoa que amava a agricultura, a pecuária. Então, isso também tem outro aspecto, fala de outro aspecto do reino. Letra D volta a se referir à guerra, organização militar, mobilização, seria isso aqui, ó, mobilização e organização. Então, ele não só fez guerras, mas ele mobilizou, ele organizou, o povo ficou na prontidão, porque se vier uma guerra e o povo não está nem sabendo em que parte que eles, o exército não está organizado, não vai ter êxodo. E letra E, equipamento militar e novas invenções também tem a ver com guerra. Então, das realizações de Uzias, cinco realizações. Dessas cinco, três têm a ver com guerra. Então, realmente, a guerra era um fator importante da vida do reino, e falamos um pouco sobre isso na última aula, ok? Bom, então agora eu queria falar um pouco mais sobre essa questão, assim, do que é o reino de Deus, ok? Como que nós, como igreja hoje, que lição que nós podemos tirar? Aqui você lê esse texto de Uzias e tem as realizações, ele fez muita coisa boa, etc, etc. E daí? O que, que isso significa para nós? Então, eu vou tentar hoje dar um pouquinho de visão geral sobre o propósito de Deus que está na Bíblia toda. Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, Deus tinha trabalhado por 2000 anos com uma nação chamada Israel para implantar nessa nação não só o conceito, mas a prática do que é reino. Então, quando João Batista falou sobre reino, quando Jesus falou sobre reino, eles não tiveram que falar: gente, o que é reino? Eles não tiveram que definir, eles não tiveram que explicar, eles estavam falando com gente que sabia muito bem o que é reino. Mas nós é que não sabemos, nós estamos depois de 2000 anos de igreja dos gentios, e eu esqueci de trazer hoje, mas na próxima aula eu vou trazer. Nós acabamos de publicar na Impacto um livreto sobre essa questão de judeus e gentios, muito, muito importante. Eu recomendo a leitura, fala muito sobre essa questão de judeus, porque há 2000 anos, no comecinho da igreja, quando Jesus começou a igreja, quando Jesus chamou os discípulos, que eram todos judeus, todos os 12 discípulos de Jesus eram judeus, a igreja, o primeiro derramamento do Espírito sobre 120 no cenáculo, todos judeus. A primeira grande conversão com a pregação de Pedro, todos judeus. A igreja começou com judeus, mas você lê o livro de Atos, logo foi para os gentios. Então, a igreja começou com uma nova etapa do reino de Deus, que foi além das fronteiras dos judeus e incluiu os gentios. Mas o que Deus queria? Judeus e gentios juntos. Mas muito, muito rápido, você vai ler a história da igreja, você vai descobrir que lá no começo, isso não foi uma coisa que aconteceu 500 mil anos depois. Logo no começo da igreja, e esse livreto sobre o mistério da Oliveira vai explicar isso muito bem, que logo no começo a igreja expulsou os judeus e nós ficamos só gentios, e com isso, além de perdermos o propósito de Deus, nós perdemos a noção de reino, porque tudo isso que os judeus entendiam sobre reino, que era fundamental para o propósito de Deus na terra, foi embora com os judeus. E nossa visão do reino de Deus, muitas coisas boas, eu não estou jogando fora o que aconteceu nos 2000 anos de história da igreja. Agostinho falou sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, mas Agostinho falou muitas coisas boas, muitas coisas importantes. Ele é fundamental para a teologia católica e para a teologia protestante, porque os reformadores se baseavam muito em Agostinho também. Então, um dos grandes fundamentos, um dos grandes pais da igreja na história, Agostinho, ele participou Eu lembro assim, eu não estou criticando, muita coisa que ele falou foi maravilhoso, eu não estou chamando de herege, não estou jogando fora o que ele fez de jeito nenhum. Estou falando sobre uma tendência que começou antes dele, na verdade, muito antes dele, mas que ele solidificou na teologia dele, que era transferir a ideia do reino de Deus da terra para o céu. E isso tem sido um grande problema na nossa teologia até hoje. Então, nós perdemos muito conceito do que é o reino de Deus. Então, eu só queria passar rapidamente isso aqui, te dar uma visão, tem várias ramificações nisso aqui, mas eu quero trazer isso aqui para dentro dessa história de Uzias. Não sei quanto tempo vou levar para falar sobre isso, mas vamos tentar entender. Etapas para o reino de Deus, tá? Se você não trouxe binóculos, eu vou traduzir para você aqui. Quais são as etapas para o reino de Deus que Deus mostrou no Antigo Testamento? Ok, estamos falando sobre um povo. Deus teve muitos amigos, muitos relacionamentos individuais. Antes de começar o povo, ele andou com Enoque, ele andou com Noé, ele andou com Abraão. Deus andou com indivíduos. Abraão começou realmente o propósito de Deus para o povo, mas o povo mesmo começou com Moisés. Nós conhecemos a história do Velho Testamento. Então nós estamos começando aqui. Quais foram as etapas para que Deus formasse de um povo na terra o seu reino? E é isso que nós precisamos entender hoje, porque igreja deveria ser quase um sinônimo de reino, mas não é. Na nossa prática hoje e na nossa visão hoje, não é. E realmente são duas coisas, porque Deus tem um povo, ele tinha um povo, quando o povo estava na servidão lá no Egito, eles eram povo de Deus, eles eram descendência de Abraão. Obrigado. Mas eles estavam na servidão. Egito é um símbolo do mundo. Quando você fala da Páscoa, do sangue, de sair do Egito, nós normalmente aplicamos para a nossa conversão. Mas nós precisamos pensar em duas coisas importantes sobre a Páscoa. Uma, que não foi uma experiência individual. A Páscoa foi uma experiência com o povo. Quando Deus queria tirar todo um povo, segundo alguns cálculos, 2 milhões, 3 milhões de pessoas no Egito, naquela época. Então, quando Deus foi trazer, formar um povo, ele pegou esse povo no Egito, era povo dele. Então, nesse sentido, assim, tem figuras que a gente não faz um paralelo talvez perfeito, mas uma coisa importante entender é que ele já era um povo de Deus. Mas para sair dessa escravidão, eles precisaram do sangue do Cordeiro, que evidentemente se refere ao sacrifício de Jesus e à nossa libertação de todo o domínio do homem sobre nós. Mas a Páscoa, então, em primeiro lugar, era uma experiência coletiva de um povo e era para sair do domínio do mundo. Porque nós podemos ser povo de Deus, podemos ser pessoas que aceitam o sacrifício, que aceitam o sangue de Jesus, mas continuamos servindo, não por escolha própria. Nós servimos a um sistema deste mundo. Nós não podemos sair do mundo. Então, por isso que, eu vou misturar algumas coisas aqui meio rápido, mas a Páscoa é a figura do início da jornada do povo de Deus, mas também tem muito a ver com o final. E aqui um rápido parênteses. Se você não cadastrou seu e-mail para receber os informativos semanais do judeu messiânico Asher, eu aconselho você a receber. É muito, muito bom. A gente hoje tem muita coisa para ler, tem muita coisa que chega no celular, no computador, nos e-mails, tem coisa que você quer ler. Hoje nós somos um povo que a gente está com coisa demais, a gente precisa separar um pouquinho, mas eu aconselho você vai gastar 10 minutos por semana para ler. Agora, eu aconselho gastar muito mais do que 10 minutos, porque as coisas deles são rápidas para ler, mas são artigos curtos, são pensamentos curtos que podem levar você a pensar, e são coisas que estimulam você a buscar. Então, está aí a dica. Se você quiser, deixo o e-mail aqui com a Maristela no final, e a gente põe, a gente cadastra você para receber. Toda semana ele manda algumas notícias, tem algumas coisas sobre o que eles estão fazendo, mas sempre tem um artigo. E uma das coisas que ele escreveu recentemente é mostrando que a Páscoa, né, nós estamos, na verdade, lá em Israel, os judeus estão celebrando a Páscoa agora, acho que esse final de semana. Eles estão celebrando a Páscoa, para nós já passou, né? Que o sistema do calendário é diferente. Mas eles estão celebrando a Páscoa. Então ele escreveu sobre a Páscoa, mostrando que a Páscoa tem a ver com o início da jornada do povo de Deus, mas tem a ver com o final, porque as pragas, as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, para que Faraó deixasse sair, tem um paralelo com o Apocalipse, com as pragas finais. E Deus tem algo planejado. Esse aqui do Egito, o Êxodo original, então tem a servidão, número 2, a redenção, que é o Êxodo. Este Êxodo, que é Deus tirar, não através da propaganda, não através da habilidade humana. Moisés não foi um cara astuto, que sabia negociar com o Faraó. O povo não saiu do Egito por causa de alguma capacidade, por causa de força militar, por causa de inteligência. Por que o povo de Israel saiu do Egito? Porque Deus fez uma intervenção. A intervenção de Deus no Egito não tem paralelo na história. Nunca antes e nem depois houve uma intervenção de Deus nessa proporção. Nunca houve. É uma coisa inédita, é uma coisa única. Deus fez milagres, Deus fez o sol parar com Josué, mas nunca houve uma intervenção de Deus diante, no caso do Egito, que era a maior potência do mundo naquela época, nunca houve uma intervenção visível de Deus diante de toda uma nação e com tantas coisas sobrenatural. Então é uma coisa única. Vai ter uma intervenção maior nos últimos dias. Vai ter uma opressão pior do que Faraó, através do anticristo, através do sistema do mundo, e muitas coisas já começaram. Então vai ter muita opressão, mas Deus vai fazer uma intervenção, como está no livro de Apocalipse. Ele vai mandar, ele vai intervir na história como nunca antes, em proporção muito maior do que nessa época. Para fazer o quê? Para fazer um novo grande êxodo, tirando o povo que é dele, o povo que já é dele, mas muita gente mais vai entrar. Apocalipse 7 vai ter uma multidão incontável, de todas as raças, línguas, povos e nações, pessoas que vão passar por martírio, pessoas que vão ter que pagar um preço alto, mas eles vão sair com mão forte, braço estendido. Deus vai estabelecer o seu reino e vai fazer um novo êxodo. Não é maravilhoso pensar nisso? Então, isso é o primeiro êxodo e o último. Mas entre o primeiro e o último, Deus fez várias outras intervenções menores. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu fazer a sequência aqui para vocês entenderem. Quais foram as etapas que Deus seguiu para formar um reino na terra? Jesus vai estabelecer um reino eterno, não no céu, na terra. Jesus vai estabelecer um reino eterno na terra. Isso é a Bíblia. Isso é uma coisa que a igreja perdeu, como eu falei, por muitos séculos. Nós precisamos recuperar essa visão. Mas esse reino eterno, perfeito, total, que toda a terra será coberta do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, esse alvo final vem na segunda vinda de Jesus. Mas antes da segunda vinda de Jesus, Deus procurou para si um povo. Ele pegou Abraão, indivíduo, porque tudo que Deus faz começa com relacionamentos individuais. Ninguém tem relacionamento com Deus porque faz parte. Você não tem relacionamento com Deus porque você faz parte, nem de uma família, nem de uma igreja. Não, você tem relacionamento com Deus porque você teve um encontro com Deus. Amém? Deus não tem netos, Deus não tem pessoas que são cidadãos de algum povo, de alguma entidade, de alguma organização. Deus não tem. Então tudo começa com Abraão, ele é o pai da fé, porque tudo começou com um relacionamento individual. Mas Deus queria um povo. O que é um povo? Um povo composto de pessoas que cada um tem relacionamento com Deus. Mas o que Deus quer não é individual. Deus não se satisfez nem com Abraão, nem com Moisés, nem com Davi e nem com Jesus. Ele se satisfez muito com esses precursores e se satisfez totalmente com Jesus. Mas Deus, o plano de Deus não terminou com Jesus. Jesus foi um homem perfeito, pronto, Deus, aqui ó. Homem perfeito, ele fez tudo que Adão não fez, ele foi perfeito, resistiu às tentações, viveu uma vida sem pecado, venceu Satanás, pronto, é isso que o Senhor quer, Deus? Esse é o meu filho, em quem me comprazo, perfeitamente satisfeito. Mas Deus não fica satisfeito com uma pessoa. O plano de Deus é uma nação, é um povo, é coletivo. A única casa que serve para Deus é um templo formado de muitas pessoas. Então Deus está procurando um povo que seja a sua base, a sua casa para estabelecer o seu reino. Então essas são as etapas. Ele foi buscar um povo no Egito, redenção, êxodo. O que aconteceu com eles depois? Terceiro ponto aqui, a outra etapa. Deserto, eles ficaram no deserto 40 anos, não precisariam ter ficado 40 anos, ficaram 40 anos porque no segundo ano eles falam assim, nós não queremos entrar, nós temos medo dos gigantes e tal. Mas qual foi o objetivo do deserto? Fazer uma aliança. Então Deus, ele já era um povo de Deus, antes da Páscoa ele já era um povo de Deus, mas na simbologia da Páscoa, através do sangue de Jesus, é que nós realmente nos tornamos parte do povo de Deus. Então, nesse sentido, né, nesse sentido do símbolo da Páscoa, a Páscoa com o sangue sobre as portas e a gente aceitando o sacrifício de Jesus, esse é o começo de todas as coisas. Mas eles não tinham aliança com Deus. Você pode ter uma fé individual e não estar numa aliança coletiva. Essa aliança no deserto não é uma aliança individual, aliança com o povo. Então não vamos prolongar aqui, mas esse é um ponto importantíssimo. Deus usa o deserto, Deus não levou o povo do Egito para a terra prometida, ele levou o povo do Egito para o deserto. O deserto é necessário, o deserto não precisa ser 40 anos, gente. Na sua vida, na minha, na vida da igreja, não precisa. Mas geralmente ocupa a vida toda. Tem muitos que morrem no deserto. Não, eu queria, assim, uma das coisas desse esboço, né, dessa sequência aqui, é mostrar para vocês que a gente não chega desse ponto aqui. E esse ponto 7 não é o céu, é a gente ser uma base, a gente diz, é o que Deus quer, e Jesus não volta sem que isso aqui aconteça. Nós temos que chegar no ponto 7, mas a gente para aqui, a gente para aqui, a gente para aqui. O povo de Deus no Velho Testamento, por isso que levou tanto tempo, andar em círculos é castigo, gente, é castigo você andar em círculos. Nós temos que andar numa linha reta, origem, meio, alvo final, mas não, a gente fica andando em círculos. Por isso que a história nossa individual, você chega às vezes, gente, é muito triste isso, é muito triste, mas não precisa ser assim. A igreja como todo e nós como indivíduos, a gente vive anos com Deus, 20 anos, 30 anos, 40 anos de experiência com Deus, mas a gente está andando em círculos, a gente não está mais perto do alvo final. Então, eles chegaram no terceiro ponto, mas morreram no deserto aquela geração. Então eu queria que vocês vissem isso, para onde nós queremos ir e quantas vezes na história a gente para antes. Então é muito importante entender isso, e a gente precisa começar a ter uma visão do que Deus quer fazer. Gente, tem muitas coisas acontecendo no mundo que são evidências claras do cumprimento do plano de Deus. As nações estão caminhando para o lado que a Bíblia fala que vai acontecer. Tem gente que fica tentando descobrir lá nos computadores, nos chips, não sei o que, onde está a marca da besta. Eu não sei, pode ser que envolva algum chip implantado na mão, pode ser que não. Eu não tenho uma opinião sobre isso, mas eu acho que a marca da besta é muito mais séria do que isso, é muito mais profundo. Mas muitas coisas estão acontecendo no mundo, cumprindo as escrituras, mas a igreja não está. Gente, é tempo da gente acordar e pensar, as outras coisas estão caminhando. Claro que Deus está caminhando com a igreja também, porque Deus não vai falhar, Deus não vai chegar no fim e falar assim, poxa, deu tudo certo menos vocês, né? Vai acontecer, mas vai depender de um despertamento da nossa parte, ok? Então, então essa geração morreu no deserto, mas a outra geração entrou na terra prometida. Tem muitas coisas que a gente precisa entender, eu não tenho as respostas de todas elas, mas a terra prometida representa a prática da igreja. Deus não poderia, olha só, Deus tinha um povo que estava no Egito, mas o reino de Deus não podia ser implantado no Egito. Isso não significa a gente sair do mundo, isso significa que nós precisamos, como igreja, ter uma base, uma posição, uma prática. Existem condições hoje que não é terra, não é tal país, né? Eu já falei muitas vezes, se o lugar, a terra prometida hoje é Israel, tá, é difícil. Israel não deixa qualquer um ser cidadão lá, é difícil. O judeu messiânico não é aceito lá como cidadão, porque eles perguntam, qual é a sua fé? Se o cara, o judeu, que prova que é judeu, falar que ele crê no Messias, o governo israelense não aceita como cidadão. Então, só estou dando assim, se o reino de Deus depende de todo mundo mudar para Israel, vamos mudar para Israel, vamos fazer uma pressão lá, é muito pequeno, não cabe todos nós, mas se o negócio é geográfico, vamos achar onde que é, mas não é, claro que não é. Então, essa terra prometida é uma posição, não é o Egito e não é o deserto. O deserto é uma preparação. A gente passa, nós individualmente e a igreja, passa a maior parte da história, está no deserto. Ou no deserto, ou numa situação meio parecida com o deserto, porque esses ciclos que voltam aqui, repetem algumas das mesmas características, ok? Mas a terra prometida é uma posição espiritual, onde Deus pode governar sobre seu povo. Ele não pode estabelecer o seu reino nem no Egito e nem no deserto. Então, nós precisamos da terra prometida. Tem muitas coisas para falar sobre isso, mas põe uma grande interrogação, uma coisa que você tem que buscar, né? Talvez uma outra ocasião a gente possa falar mais sobre isso. Mas, basicamente, a terra prometida, basicamente, representa uma base, tá bom assim? Né? A terra prometida é uma base. É uma base na terra. Assim como Israel é um pequeno pedaço de terra, mas representa o direito de Deus de governar sobre toda a terra. Deus nunca se interessou só em Israel, nem só no povo judeu. Era sempre um ponto de partida. Então, a terra prometida para a igreja é o começo, ainda não é o fim, mas é uma base em que o povo de Deus pode ser governado por Deus. Não é automático. Olha quanta coisa tem que acontecer ainda. Mas na terra prometida, Deus tem liberdade, Deus pode chegar a estabelecer o seu reino como uma base. Nós estamos falando sobre o reino nesse sentido de uma mostra de uma antes de Jesus voltar e estabelecer o reino em toda a terra, ele precisa ter o reino funcionando na terra para mostrar que o que ele veio fazer no Calvário, o que ele veio fazer com a igreja, o que o Espírito Santo veio fazer na igreja, dá certo. Senão ele volta para dizer, gente, não deu certo, mas eu vou fazer sozinho. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai ser admirado no seu santo, segundo Tessalonicenses 1. Ele vai ser recepcionado por um povo que já começou a viver o seu reino antes da sua volta. Então, depois da terra prometida, tiveram séculos para chegar ao governo de Deus. Que eles entraram na terra prometida com Josué, mas o governo de Deus só veio com Davi. Tiveram todo aquele período de juízes e ciclos, andando em círculos, toda aquela coisa, tentando achar o governo de Deus. Pegaram um rei humano, Saul, mas finalmente veio Davi, que é o governo de Deus. Então, a terra prometida é uma etapa, mas alcançar o governo de Deus é uma etapa muito importante, ok? O governo de Deus. Eu vou passar aqui na frente, depois eu vou explicar essas coisas em vermelho. Então, o governo de Deus, se você estiver completando, alcançou em Davi. Davi e Salomão. Ok? Isso foi na história, Deus mostrando que depois de entrar na terra prometida, precisamos achar o governo de Deus. E eu tenho falado muitas vezes que governo de Deus, muitos líderes hoje na igreja, muitos pastores, muitos líderes falam de governo de Deus como uma coisa de obediência e submissão. Gente, isso faz parte do propósito de Deus, mas se você entende o que Deus quer, Deus não está buscando um monte de gente que não tem cabeça própria, que não tem vontade própria, que simplesmente como robô diz sim senhor, todo mundo obediente. Isso não é o que Deus está procurando. O reino de Deus é composto por pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus, que servem a Deus voluntariamente, obediência que vem do coração. Tem autoridade, tem liderança, tem submissão, tem, mas é voluntária. O reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo. E a autoridade é totalmente diferente também. Então, o estabelecimento do governo de Deus é algo tremendo que nós precisamos buscar. E nós não podemos ficar contentes com os modelos que nós encontramos hoje. Tem modelos de discipulado, tem modelos do grupo de 12, tem modelos de muitos tipos. Não estou criticando. Cada modelo, cada busca que as pessoas fizeram, quem foi pioneiro nos movimentos de discipulado, no G12, em muitos outros movimentos que tem havido recentemente, homens de Deus, homens que pagaram preço, homens que restauraram coisas importantes. O que eu quero dizer é que o resultado final, acaba voltando. Vou explicar essas setas vermelhas que sobem. Então, esse é o problema que nós não encontramos ainda e precisamos dizer: Deus, esse resultado não é o que o Senhor está buscando. É esse sentimento que eu quero dar, né? Não jogando fora o que tem sido positivo na igreja, mas entendendo que Deus ainda não nos mostrou o seu governo, ok? Depois de ter o governo de Deus, também com Davi e Salomão, nós temos expansão. Então, Davi e Salomão mostraram o que é a expansão do reino. Davi, principalmente, que foi quem conquistou muitas nações em volta, e o reino de Deus foi expandindo. E como eu falei, assim, essa expansão não é para ter domínio sobre as pessoas, mas é para o reino de Deus expandir, envolve missões, envolve evangelização, mas tem que ser no modelo que Deus quer, ok? E depois dessa expansão, ou mais ou menos até junto com isso, nós temos a vida do reino. O que é a vida do reino? É paz, é prosperidade, é dando fruto para Deus, é dando testemunho, muitas atividades. Então nós temos paz e atividade. Como essas, agora eu quero que vocês vejam aonde entra Uzias. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque Uzias alcançou isso aqui numa medida, numa pequena medida, mas ele alcançou. Ele já era descendente de Davi, então, com ele, buscando a Deus, servindo a Deus, ele estava restaurando o governo de Deus, ele estava aqui, ele não precisou ir lá para trás. Uzias estava nesse ponto aqui do governo de Deus. Ele fez algumas guerras de expansão e ele alcançou uma medida dessa vida do reino, que são esses pontos que eu falei com você, que são edificando cidades, furando poços, tendo lavoura, tendo uma vida normal, mas é uma vida que demonstra o reino, ok? Agora, como eu falei antes, quando chega, raros momentos no Velho Testamento e raros momentos na história da igreja chegaram nesse ponto, mas chegaram. Isso aqui não é uma coisa que nunca alcançou. Vários momentos da história chegaram nesse ponto. A maioria abortou antes. Então eu vou explicar rapidamente aqui. Como eu falei, Êxodo, essa redenção, tem a ver com o primeiro êxodo do Egito e tem a ver com o último grande êxodo antes da volta de Jesus, ou na volta de Jesus. Mas entre o primeiro e o último, nós tivemos vários êxodos. Por quê? Porque cada vez, no caso do deserto, eles morriam no deserto, nem chegaram adiante. Mas depois que entraram na Terra Prometida, ou no ponto 4, ou no ponto 5, o governo de Deus se transformava num governo humano. Então, só vou lembrar vocês daquele ciclo no livro de Juízes, que é o mais fácil da gente visualizar. Lembra o livro de Juízes? Cada vez que o povo entrava em governo humano ou idolatria, está aqui em vermelho. Okay. Isso aqui pode acontecer no 5, pode acontecer no 4, né? Mas são situações em que o povo está ou na Terra Prometida, ou talvez já tenha até o governo de Deus funcionando, mas o povo começa a se afastar de Deus. E aí, o que, que Deus permite? Que esses inimigos que estão, nós temos inimigos internos e externos no povo de Deus. Nós temos inimigos de dentro e de fora. Os de dentro são nossa carnalidade, são nosso desejo humano de governar, de colocar o homem no centro, de exaltar o homem. Gente, como nós precisamos aprender? É tão simples, todo mundo sabe quais são os grandes perigos para o homem, a mulher de Deus, para alguém que está sendo usado por Deus. Exaltação. trazer a glória para si mesmo. Todo mundo sabe disso. Mas a gente cai nisso. É a mesma coisa que acontecia no Velho Testamento. Pare de servir outros ídolos, Deus falava. Pare de ir atrás de outros ídolos. Mas iam de novo. Mas que povo insensato. Eles não só sabem que não pode ir atrás de outros ídolos, mas eles sabem o que acontece quando você vai atrás de outros ídolos. Eles sabem que dá errado. Mas vai de novo. E a gente faz a mesma coisa. A gente coloca o homem no trono. Quem que é culpado do homem estar no trono? O cara que está no ministério? Sim, claro. Mas não é só ele, não. É você e eu. Que chegamos para ele e você... Nossa, mas você é o máximo. A gente é culpado. A gente é culpado de dizer... Vai você ouvir de Deus. A gente não quer saber de ouvir de Deus. Traz a palavra de Deus mastigadinho para nós. Nós somos culpados disso. Ok? Então, isso é um exemplo. Mas quando nós nos desviamos para governo humano e idolatria, que são totalmente ligados, o que acontece? Nós somos expostos a inimigos externos. Os inimigos externos são forças no mundo que são contrárias a Deus. Humanismo, perseguição, pode ser perseguição... muitas forças, o Deus desse século, cegueira, né? Então nós somos expostos a inimigos externos. E aí volta para essa situação aqui. Então muitas e muitos passos aqui, o mover de Deus é abortado e a gente volta aqui de novo. E aí vai acontecer um outro êxodo. Muitos êxodos, esses êxodos aqui, nem sempre, mas de maneira geral você pode chamar isso de avivamentos. Cada vez que tem um avivamento, um mover de Deus, algo que Deus está fazendo de especial, é Deus nos tirando da opressão outra vez. Isso aconteceu muitas vezes na história. Muitas vezes na história Deus fez... um êxodo, um novo êxodo. Ele tirava, ou um pequeno povo, às vezes eram avivamentos quase nacionais, né? Tempo de John Wesley, avivamentos que não ficaram só na Inglaterra, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, o avivamento Azusa, o avivamento do país de Gales, foi lá para a Coreia. Então, avivamentos espalham, principalmente na nossa época, que é mais globalizada, assim, as coisas espalham mais rapidamente. Então, no avivamento, o que Deus faz? Deus tira um povo mais uma vez dessa servidão. Mas por falta de visão, nem o povo e nem os líderes, eles não entendem para onde Deus quer ir. Geralmente nem entende que Deus quer fazer uma aliança, não entende que Deus quer fazer uma demonstração do reino de Deus. Então vamos dar um outro exemplo histórico, né? Os Morávios com o Conde Zinzendorf. Lá tinha um povo perseguido, estava tendo muita opressão, muita perseguição, muita servidão do povo de Deus em vários países da Europa. Eles foram encontrar um refúgio nessa propriedade grande do Conde Zinzendorf, mas lá eles tinham inimigos externos. Fugiram dos inimigos externos, foram lá para essa propriedade para ficar juntos, livres da perseguição, porque naquela propriedade eles não eram sujeitos à perseguição. Mas eles tinham inimigos internos, eles ficaram brigando, porque uns eram luteranos, outros eram pietistas, outros eram não sei o quê, e eles ficaram brigando entre eles. E Conde Zinzendorf ficou, meu Deus, o que eu faço? Ele não sabia o que fazer. E Deus agiu soberanamente, sobrenaturalmente, e fez um êxodo. Deus visitou, é um chamado avivamento morável. Começou num culto de Santa Ceia, em que as pessoas tiveram revelação da Páscoa, tiveram revelação do que o Cordeiro fez por eles, e simplesmente as diferenças sumiram, eles começaram a amar uns aos outros, começaram a orar, ininterruptamente, oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a comunidade começou a demonstrar a vida do reino. Numa pequena medida, numa pequena proporção, eles viveram isso aqui. Mas não durou muito tempo. Assim, a oração durou bastante tempo, mais de 100 anos. Mas normalmente os avivamentos não duram. Normalmente o efeito passa muito rápido. Porque em vários desses pontos nós podemos voltar. Nós podemos voltar a essa situação. E o aborto é porque nós não entendemos para onde Deus quer nos levar. Mas o propósito de Deus é formar aqui na terra, antes da volta de Jesus, Ele quer formar um povo, uma nação, um reino. O que que é diferente de reino e igreja? Igreja é o povo, igreja é um povo redimido, mas a maioria das igrejas não está na terra prometida, talvez nem fez, nem entrou numa aliança mais profunda, mais coletiva com Deus, não está vivendo a terra prometida, onde Deus realmente governa. Toda essa situação aqui envolve o que nós chamamos de comunidade. Comunidade é uma palavra que tem várias aplicações, e muitas igrejas até usaram e usam esse nome, né? Comunidade. Começou a ficar mais conhecido aqui no Brasil na década de 70. Mas comunidade, tem comunidades onde o povo vive realmente numa mesma propriedade, como foi o caso dos Morávios, né, com Conde Zinzendorf. A maioria das tentativas de comunidade na história não deram certo. A maioria. É muito difícil. Tem um exemplo maravilhoso, a gente conheceu algumas pessoas de lá, mas várias pessoas aqui no Brasil já visitaram lá. Tem uma comunidade no estado de Georgia, nos Estados Unidos, em Atlanta, perto de Atlanta, eu acho, que é uma comunidade formada de católicos e umas, não sei se é 8 ou 11 denominações, pessoas de talvez de 10 ou 11 denominações diferentes. Eles não moram todos na mesma propriedade, mas eles moram juntos, no mesmo bairro, alguns não necessariamente no mesmo bairro, mas muitos estão morando assim, muito próximos uns dos outros, e isso faz, acho que deve estar em 42 ou 43 anos. Eles estão com quase alcançando um recorde, né? Assim, é muito difícil dar certo, e não é necessário que todos vivam dessa forma. Isso não é prático, assim, não vai acontecer com todo mundo. Mas algum tipo de comunidade, o que é comunidade? Comunidade é uma vida em relacionamento. Não é assim, igreja a gente se encontra aos domingos e talvez mais uma ou duas vezes. Não é isso, é coisas feitas em conjunto. Nós estamos trabalhando juntos, de alguma maneira, mesmo cada um na sua área. Tem muitas coisas que nós não sabemos como é que funciona, mas a igreja precisa passar a ter algum tipo de vida comunitária para passar de igreja, povo, para reino de Deus. Entenderam o que eu quero dizer? Assim, não é tudo no mesmo modelo, mas a igreja, o propósito, a visão de igreja como o reino de Deus é para formar comunidade. Então, o modelo de comunidade, o tipo de relacionamento, de envolvimento, isso vai ter muitas variações. Mas a igreja precisa ser uma comunidade vivendo o amor de Deus para que o mundo possa olhar para nós e ter uma pequena amostra. Não vai ser perfeita, não vai ser tudo assim em perfeita harmonia, mas alguma coisa precisa testemunhar. Nós não estamos só falando que um dia Jesus vai voltar e trazer paz para a terra. Nós precisamos mostrar para o mundo que é possível viver em perseguição. A igreja na China, eles vivem em comunidade, não todo mundo no mesmo lugar, mas eles vivem em comunidade, porque eles não teriam outra forma de sobreviver. na perseguição. Então, muita coisa tem acontecido nesses países onde tem grande grau de perseguição. Eles têm vivido aspectos do reino de Deus. Por isso, gente, quando nós oramos pelo Brasil, nós estamos engatinhando com um grupo aqui na terça-feira à noite, nossa primeira pergunta para Deus é: como vamos orar? Como vamos orar? Mas a principal coisa que nós precisamos colocar para Deus é: o que que o Senhor realmente quer fazer no Brasil? Pode ter a ver com uma mudança de governo? Nós oramos pelo governo, estamos interessados em que Deus julgue os que estão errados, que Deus estabeleça algo melhor, mas, gente, vamos parar de pensar que a nossa esperança vem do governo humano, amém? Nós temos que começar a pensar que a nossa esperança vem de algo que Deus vai fazer na igreja. A igreja vai afetar a sociedade, nós precisamos, inclusive, de ser treinados para saber como nós vamos viver numa época de que a gente não sabe exatamente o que vem pela frente. Tá próximo de um governo mundial, está próximo de uma perseguição maior, está próximo de uma época de não ter liberdade como cristãos, eu não sei. Tem uma grande parte da igreja hoje que já está vivendo isso. Nós é que estamos muito privilegiados de não viver num país. A gente pode falar assim: não, que lugar horrível para morar no Brasil. Gente, nós estamos muito melhores do que a maioria dos países do mundo. E alguns dos países que têm realmente um sistema melhor do que o nosso, tem, claro que tem. Muitos países que têm um sistema melhor do que o nosso para viver. Nossa, como é bom viver em tal país. Eu quero ir para tal país para viver lá. Se Deus está te levando para testemunha lá, tudo bem, pode ser. Mas Deus nos chamou para ser uma luz onde nós estamos. O nosso desejo é que Deus melhore o Brasil. Mas pode ser, por isso que eu estou querendo mostrar uma outra luz para vocês. Pode ser que as coisas não melhorem. A gente vai orar para melhorar. Mas pode ser que não melhore. E nós precisamos aprender a viver como igreja em momentos de dificuldade econômica, quando todo mundo está perdendo emprego. Nós precisamos aprender como viver num sistema de governo corrupto. Nós precisamos viver, porque isso vai continuar. Enquanto tiver sistema do homem, essas coisas vão continuar. Tem sobes e desces, tem momentos de melhora, tem momentos. Deus permita que no Brasil nós tenhamos um tempo de melhora no governo, na economia. Deus permita isso, nossa oração é essa. Mas pode ser que não melhore. Está dando para entender? Pode ser que não melhore. E isso não nos impede de chegar aqui. Às vezes, nas circunstâncias contrárias, é mais fácil chegar lá. É um fato triste, mas às vezes é. Então, o que tem que ocupar no meu coração, o que eu estou preocupado, é como nós podemos chegar aqui, como igreja. Eu fico, gente, mais uma vez, eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito especial no Brasil. Não é sempre. Já houve outras épocas no Brasil, né? Assim, quando tem essas crises de governo, em 64, em 92, no tempo do Collor, ou no final da ditadura militar, né? Nas diretas já. Houve épocas, há várias épocas em que todo mundo fica antenado, né? E nós estamos vivendo, isso aqui, nós estamos vivendo num momento histórico. Nós estamos vivendo num momento histórico. Mas o que que a igreja está fazendo com esse momento histórico? Como que nós, isso é uma coisa que eu estou aplicando para mim, gente, por favor, eu não estou falando de mais ninguém nesse momento. A gente está aqui ouvindo a palavra, ou num culto de adoração, eu sempre penso, gente, como todo mundo aqui é espiritual, como todo mundo tem uma cara de santo aqui, e a gente sai daqui e mete a língua, fala mal de irmãos nossos. Quando você critica o outro lado, nós estamos vivendo um momento, porque houve outros momentos históricos, por exemplo, na época do Collor, não tinha dois partidos, era todo mundo contra ele. Mas não é isso que está acontecendo hoje. Pode parecer que está quase todo mundo, mas vocês estão vendo as notícias, não é todo mundo. Que seja um número menor, mas tem irmãos nossos e pessoas que não são irmãos, mas que pensam exatamente o contrário de nós. E quando você fala, essas pessoas são... Eu não vou repetir os nomes que estão sendo falados por aí, né? Você está falando de irmãos, e se não forem irmãos? Não muda muita coisa. Como que nós saímos da presença de Deus? O reino de Deus é amor, e como é que a gente fala mal de outras pessoas? Tem pessoas sinceras, tem pessoas que não estão querendo tudo isso que eles estão falando dos partidários do governo atual. Tem muita gente que está contra o impeachment, por exemplo, não está apoiando o governo atual, mas está apoiando uma outra ideia. Então, gente, nós estamos cheios de brigas, de guerras. Isso não é reino de Deus. Eu estou preocupado com atitudes, atitudes minhas. Como é que eu encaro pessoas que eu vejo publicando coisas que são totalmente contrárias ao que eu penso? Eu tenho vontade de brigar. Você não entende, você tem que... Não, gente, o reino de Deus é outra coisa. Eu não sei se está dando para entender. Mas nós precisamos, como igreja, entrar numa brecha que ninguém está entrando. Eu vou dar um outro exemplo que a gente não está vivendo muito aqui. Nós estamos vivendo num outro momento histórico mundial, em que, segundo as estatísticas, tem mais refugiados de guerra do que em qualquer época, desde a Segunda Guerra Mundial. E aí tem as controvérsias. O que a Europa devia fazer? O que o Brasil devia fazer? O que os Estados Unidos devia fazer? O que os países deviam fazer? Aí tem essas brigas, não tem? Ah, devia abrir as portas. Não, que isso? Daqui uns tempos os muçulmanos vão tomar conta. Não pode deixar esses refugiados entrar. No meio desses refugiados tem terroristas, né? Tem extremistas. Então tem toda essa briga, não tem? Gente, aonde que a igreja está nessa briga? Não está do lado de cá e não está do lado de lá. Mas o pior é que não está em lugar nenhum. A igreja tem uma oportunidade inédita. Quando esses refugiados estavam no seu país de origem, Síria, Iraque, Afeganistão, etc., eles eram totalmente fechados para o Evangelho. Esses refugiados, nos campos onde eles estão, ou nos países da Europa para onde eles foram, eles têm uma abertura que não tinham antes, porque eles arrancaram suas raízes, estão em outro lugar. A igreja tem uma oportunidade inédita. Onde está a igreja? Onde estava a igreja quando a cortina de ferro caiu? Vocês estão entendendo o que é o reino de Deus? O reino de Deus, como já falei aqui, não é direita, não é esquerda, não é a favor do governo que está saindo. Isso faz parte. Nós não somos alheios, nós não somos neutros, cada um tem sua opinião. Você pode ter sua linha política, você pode ter sua filosofia do que é certo, o que é errado, mas o que eu estou querendo dizer é: qual é o papel da igreja? O papel da igreja é entrar na brecha. O papel da igreja é: onde está a nossa terra prometida? Como é que nós temos o governo de Deus sobre nós? Como é que nós vamos mostrar algo diferente? A maioria dos cristãos que eu vejo se manifestando nas redes sociais e às vezes até em palavras que circulam por aí, em mensagens, a maioria está fazendo igualzinho as pessoas do mundo, ou de um lado ou de outro. Nós estamos tomando lado, tomando partido. Esse não é nosso papel. Como igreja, não. Como indivíduo, tudo bem, você tem o seu direito de pensar. Mas o nosso papel como igreja é clamar diante de Deus e achar onde está o espaço que nós não estamos ocupando. O espaço que nós não estamos ocupando está aqui. E nós precisamos aprender. Aí você fala assim, mas isso aqui é muito vago. É muito vago, porque, gente, em poucas ocasiões na Bíblia e em poucas ocasiões da história nós chegamos aqui. Então nós temos muito pouca referência desse número 7 aqui, a vida do reino. Nós não temos muitos exemplos disso. Geralmente, quando chegava nesse ponto, nós temos no livro de Atos, vou citar porque nosso tempo acabou, mas no começo do livro de Atos, eles chegaram aqui. Eles viviam em comum, eles estavam preocupados com o sistema dos fariseus, dos zelotes, dos saduceus, dos romanos. Não, eu não estou, gente, eu sempre falo isso, que eu não estou recomendando uma alienação, a gente não se importa com o que acontece nesse mundo, não. O que eu estou querendo dizer é, nossa responsabilidade é outra. Eles viveram o amor entre eles, eles tinham graça. Depois veio perseguição, mas eles tiveram graça. A Bíblia fala no capítulo 2, aqueles últimos versículos do capítulo 2 de Atos, eles viviam com tudo em comum, eles louvavam a Deus, todo o povo sentia atração, eles faziam milagres, tem o sobrenatural, essa vida do reino envolve o sobrenatural, milagres não só para as pessoas do nosso círculo, milagres para as pessoas lá fora, milagres acontecendo na rua, milagres sobrenaturais, isso é o amor de Deus. Então a igreja precisa entrar nesse espaço, mas tem mais coisas que nós vamos falar semana que vem, pelo menos alguns indícios, né? O que seria essas coisas que Uzias fez? Ele eu só coloquei só para completar, você vê muita guerra nesse número 4, para entrar na terra prometida teve guerra. Davi teve muita guerra interna contra Saul para chegar no governo de Deus. Então tem guerra no número 4, tem guerra no número 5 e claro que tem guerra no número 6, que é a expansão. Então nós precisamos entender o papel da guerra na nossa vida de reino, mas o objetivo de Deus não é guerra. O objetivo de Deus é que a gente chegue nesse número 7. Que nós possamos viver em alguma medida o reino de Deus, que nós possamos mostrar o que é uma vida sem corrupção, uma vida sem interesse próprio. O mundo não está vendo nos evangélicos um exemplo de uma alternativa àquilo que eles têm, né? Como muitos falaram, assim, o nome de Deus foi super falado na votação, né? Com muita vergonha para todos nós. Algumas coisas a gente ri porque é meio engraçado, né? Mas é para chorar. É para chorar. E não são eles, somos nós. As pessoas que estão lá no Congresso não te representam? Talvez representem. Infelizmente, talvez estão representando aquilo que nós somos hoje. Por isso que eu falei assim, nós precisamos ocupar um espaço do reino de Deus na terra. Vai ter muita perseguição, vai ter muita guerra, mas Deus está querendo que a gente demonstre o reino de Deus. Senhor Jesus, nós estamos tentando, através da Tua palavra, entender alguma coisa. Senhor, ainda devemos estar muito longe, porque quando a Tua palavra sair como trombeta, vai convocar Teu povo para arrependimento, vai convocar Teu povo, aqueles que têm Teu Espírito vão ouvir. E hoje parece que ninguém está sabendo o que, que o Senhor está falando, ninguém está sabendo o que, que a igreja deve fazer, e nós estamos vivendo como as outras nações. Estamos vivendo como os outros povos. Nós saímos da tua presença e vamos falar as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão falando. Nós temos as mesmas reações, nós temos o mesmo desprezo de quem não tem o mesmo pensamento, nós temos muitas as mesmas atitudes. Senhor, isso é para vergonha nossa. Como Daniel orou, a nós cabe a vergonha, a nós cabe o cobrir do rosto. Nós temos perdido a terra prometida, temos perdido, ó Deus, a tua presença entre nós, e nós queremos achar o caminho de volta. Queremos que haja um novo êxodo, mas queremos sair da opressão, queremos sair daquilo que nos oprime, que nos impede de viver o teu reino, mas queremos caminhar para teu reino, não para mais um aborto. Ó Deus, ouve a nossa oração, pedimos a ti em nome de Jesus. Amém.